Este é o som do Bom, Mau e o Vilão das Manhãs 360, sempre com o Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Quem é o bom desta quarta-feira?
Olha, o bom desta quarta são os utentes da Transtejo, olha, que não têm quem os defenda e que aguentam tudo, suportam tudo, aturam tudo em relação aos barcos que fazem a travessia do Tejo. Quando não há greves, há paralisações. Quando não há paralisações, há plenários. E quando não há plenários, há os chamados constrangimentos operacionais. Deve ser uma das expressões mais ouvidas por quem usa a Transtejo e quem tem que atravessar o rio. A Transtejo anunciou ontem que até 22 de junho, portanto agora durante um mês, os horários das ligações fluviais entre Cacilhas e o Cais de Sodré vão sofrer alterações nos dias úteis por causa dos tais constrangimentos operacionais. E quanto aos utentes, a empresa manda-os irem ao site para saberem quais são os novos horários. E perante tudo isto, fica aqui o meu elogio às milhares de pessoas que todos os dias saem da margem sul do Tejo para irem para Lisboa, pessoas que não têm dinheiro para ter o seu carro, que ficam dependentes da Transtejo, que vivem e trabalham num país onde o Estado nem sequer consegue assegurar por si próprio ou por privados, sim, isto podia ser feito por privados, que fossem competentes, mas um país que nem sequer consegue assegurar este transporte de um lado do rio para o outro. Atenção, não são pessoas que estão no planeta Terra e vão trabalhar na Lua. Não, não, estão de um lado do rio e precisam de ir para o outro lado do rio. Também não é para atravessar o oceano. É um riozinho que está para ali. Não se consegue. É tudo muito difícil.
E como dizes, a falta de voz dos utentes é que é gritante também. Mas isso também é uma questão de organização da sociedade civil. Comissões de utentes, sindicatos de utentes que também se sentavam à mesa da empresa.
Sabes onde é que tu tens comissões de utentes? Naqueles sítios onde interessa ao PCP.
Claro.
Onde interessa ao PCP criar comissões de utentes, tens os mesmos utentes há 60 anos a aparecerem a fazer buzinões.
E em várias comissões de... Claro, utentes.
Claro, nas empresas onde o PCP consegue ter poder através dos sindicatos, não é preciso comissões de utentes para nada. Por isso, enfim.
Vamos ao mal, Miguel.
Olha, vamos ao mal, que isto já está suficientemente deprimente. Olha, quando o bom já é deprimente, meus amigos, vai ser um dia difícil.
Há uma certeza, as coisas podem sempre piorar, não é?
Podem sempre. Então vamos a isso, Paulo. O mau é Luís Montenegro, que ainda está convencido de que o poder cai no colo dos grandes partidos, sem eles precisarem de se esforçar muito. Ontem o líder do PSD teve algumas declarações infelizes. Ele disse duas coisas. A primeira foi: o poder não é eterno. Foi a frase. E a segunda coisa que ele disse, dirigindo-se ao PS, foi: já tiveram a vossa oportunidade e já a desperdiçaram, está a chegar a nossa vez. A primeira frase sobre o poder não ser eterno é especialmente irónica, porque Luís Montenegro disse-a na Madeira, onde o PSD está no poder desde 1976, portanto Miguel Albuquerque, que vai ter eleições agora, deve ter agradecido o slogan que Luís Montenegro entregou à oposição para esta campanha, de facto, obrigado, se era para isso, mais valia ter ficado no continente. E a segunda frase, sobre ser a nossa vez, a segunda frase é especialmente desastrada, porque felizmente já não estamos na segunda metade do século XIX, onde vivíamos sob o rotativismo, chamado rotativismo, em que havia uma alternância sucessiva e exclusiva de dois partidos no poder. Se Luís Montenegro quer governar, não basta ficar à espera que o PSD abra a porta do poder. Primeiro, tem de convencer os eleitores a darem-lhe a confiança e o voto. E se acha que só precisa de dizer que chegou a vez do PSD, então arrisca-se a ter uma grande surpresa.
É verdade. Isto ficar parado à espera, não é? Não faz sentido. Olha, e sobretudo ler estas declarações agora sobre estar a chegar a nossa vez, já com as notícias sobre o caso de Tutti Frutti, a coisa também assume outras leituras, já pode assumir.
Houve uma vez um líder do PS que disse a um líder do PSD: se queres chegar aqui, se queres vir para aqui, faz-te morto. E pelos vistos na política portuguesa os líderes da oposição continuam a achar que só precisam de se fazer de mortos e o poder há de chegar.
Miguel, só fica a faltar o vilão.
Olha, lá está, a operação Tutti Frutti de que falava o Paulo. Aqui o vilão são PS, PSD e PGR, por esta ordem ou por outra, a ordem é arbitrária. Depois das notícias divulgadas ontem pela TVI, há muitas perguntas por responder. O PS e o PSD têm de explicar se houve ou não um pacto entre os dois partidos para dividir o poder em Lisboa. É uma notícia que já vinha surgindo, mas ontem tivemos algumas escutas. E atenção, eu não estou a falar de justiça, nem estou a falar de tribunais. O que está em causa para mim agora nisto não é saber se há ou não crimes que possam ser provados perante um juiz. A questão é política. Há as tais escutas onde dirigentes do PSD de Lisboa falam sobre este suposto pacto, e o que nós temos que perceber é se ele existiu ou não existiu. As explicações dadas ontem por Fernando Medina não são suficientes. Diz que ele tem de responder a mais perguntas e com muito mais detalhes. Não basta simplesmente dizer não é verdade. Eu bem sei que é difícil provar um facto pela negativa, mas que tem que haver mais esclarecimentos. E o tweet feito esta madrugada por Luís Montenegro também não é suficiente. Ele pede à justiça que seja rápida, mas a verdade é que o líder do partido pode ser ainda mais rápido do que a justiça. Seguramente que, como líder do PSD, Luís Montenegro pode, deve, tem poderes e mecanismos para esclarecer que papel tiveram dirigentes social-democratas em tudo isto. PS, PSD e, finalmente, também a Procuradoria-Geral da República, a PGR, tem de responder a perguntas. Era bom percebermos porque é que este processo se arrasta há anos, era bom sabermos porque é que os agora ministros Fernando Medina e Eduardo Cordeiro nunca foram ouvidos nem constituídos arguídos. Aliás, era bom percebermos se as pessoas do PSD também já foram ouvidas, foram constituídas de arguídos ou não. Era bom sabermos quanto tempo mais vai demorar esta investigação. Acho que estas três entidades têm que responder a muitas perguntas, e se ficarem em silêncio, então de facto o regime tem um problema. Não há nada como responder a perguntas. Qual é o problema, especialmente daqueles que negam, enfim. Mas deem mais informações, acho que temos que saber mais. Não vale dizer à justiça o que é da justiça. Já percebemos que a justiça só acaba isto daqui a dois séculos.